Men and female roles. Part 1. Papel do homem e da mulher, parte 1. Começamos esta série de lições para professores da Escola da Bíblia em áudio, lendo sobre a criação de Adão e Eva na primeira das duas histórias de criação em Gênesis. Acreditamos que eles são registrados com precisão como inspirados propositadamente pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, muitos acreditam que essas histórias da criação não devem ser seriamente consideradas por causa do que elas acham que sabem sobre as origens da Terra, incluindo a evolução. São espiritualmente irrelevantes. Isto é, Deus falando de uma maneira que Ele escolheu se revelar à humanidade como implicitamente autenticada por nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos na transliteração de Yang, de Gênesis capítulo 1, versículos 27. E Deus prepara o homem à sua imagem. A imagem de Deus Ele o preparou. Homem e mulher os preparou. Você nota que espiritualmente nos aparecemos exatamente como o nosso Deus? Então, Ele também se parece exatamente conosco e tem o mesmo tipo de sentimentos, emoções, necessidades de felicidades, etc. Agora, lemos partes da segunda história da criação em Gênesis 2, versículos 7 até 24. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim a leste no Éden, onde colocou o homem que havia formado. Fora do chão, o Senhor Deus fez crescer toda árvore agradável de ver e boa, de ver o bem e o mal. A árvore da vida também estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Excluímos agora parte da descrição do jardim. Então, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar e guardá-lo, e o Senhor Deus o instruiu. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, porque no dia que você comer dela, comerá a morrer. E o Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Eu farei uma ajudadora comparável a ele. Fora do sol, o Senhor Deus formou todos os animais do campo e todos os pássaros do ar. E os levou a Adão para ver como ele os chamaria. E o que Adão chamava de vivos criaturas que se tornou era o seu nome. Adão deu nomes a todo o gado, aos pássaros do ar e a todos os animais do campo. Mas para Adão não foi encontrado um ajudante ou ajudadora comparável a ele. Então o Senhor Deus fez Adão cair em sono profundo e pegou uma de suas costelas e fechou a ferida. Então o Senhor Deus fez uma mulher da costela que ele havia tomado de Adão e a trouxe para ele. E então disse: agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Portanto, um homem deve deixar seu pai e mãe e se unir à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Perguntas para discussão. 1. Jesus apoiou que os livros de Moisés e os profetas eram a palavra de Deus com autoridade. Dois, deveríamos também não honrar a palavra de Deus como tendo autoridade total em nossas vidas e usá-las para nossa instrução em piedade? Três, Deus criou Adão primeiro e ele ficou sozinho por algum tempo? Quatro, Adão ainda estava sozinho quando Deus o colocou no jardim? Cinco, Deus instruiu Adão sobre a administração do jardim para ele enquanto ainda estava sozinho? Seis, Adão ainda estava sozinho quando Deus lhe disse que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sete, esta instrução sobre essas árvores não é como Deus dando a Adão uma lei? Oito, você percebe que Deus sabe que Adão não tem um companheiro como ele? Deus sente como nós, não é? Nove, Deus fez os animais se tornarem o nome que Adão lhes deu. Deus trouxe animais a Adão para ver se ele nomearia um deles para se tornar um companheiro para ele? Dez. Seu Deus Pai percebe que depois de Adão nomear animais e Deus cria seu caráter, Adão ainda não tem companheiro como ele? E você percebe que depois que Deus criou Eva, a partir de uma das costelas de Adão, ele agora fica muito animado com ela? Onze. Deus criou Eva também do pó da terra como ele criou Adão? Doze. Deus deu instruções a Eva para administrar a terra? 13. Um cão pode aprender a obedecer sempre incondicionalmente ao seu dono, mas Eva seria capaz de amar verdadeiramente Adão se Deus não lhe desse opção para obedecer ou desobedecer Adão? 14. Quando Deus une homem e mulher, eles realmente se tornam um? Está claro em muitas escrituras que Deus pretende que o relacionamento entre marido e mulher seja uma imagem espelhada do relacionamento de Deus com seu povo e do relacionamento de Cristo com os homens e sua noiva, igreja. 1 Coríntios 11, versículos 3 diz: quero que saiba que a cabeça de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. O homem é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não é da mulher, mas mulher do homem. Deus tem um coração maravilhoso de servo e querer que também sejamos servos dele e uns ao outro. Quando um homem é casado, Deus o considera responsável por ser um ser para proteger e liderar sua esposa e família. Nós, homens, falhamos com o nosso Deus, por mais terrível que seja, e nos tornamos servos de nós mesmos. E se uma esposa exige um papel de liderança no casamento, ela também deixa de ser uma serva. É como um homem que exige que Jesus lhe obedeça. Assim, ele não pode ter um relacionamento com Jesus Cristo, sua cabeça. Se um marido não puder liderar sua família da mesma maneira que Deus nos guia, isso prejudicaria bastante o relacionamento entre marido e mulher e não haverá mais um exemplo necessário para os homens de como ser guiados pelo Espírito de Deus. Uma família saudável é necessária para o desenvolvimento de filhos da obediência à autoridade, de um bom relacionamento com seu Deus. Treine uma criança no coração que deve seguir, e quanto crescer não se desviará dela. Perguntas para discutir. 1. Por que é importante que uma família aqui na Terra funcione como a família de Deus? Dois. Uma boa família mostra aos filhos como se relacionar com Deus. Três. Jesus quer que chamemos Deus de nosso Pai, para nos ajudar a entender melhor que nosso relacionamento com Ele funciona da mesma maneira que com nossos pais terrestres. 4. É então importante que os filhos tenham um relacionamento próximo com seus pais para que, posteriormente, eles também abençoam e se aproximam de Deus como seu pai? 5. O pecado nos fez não sermos mais servos um do outro, mas sempre procuramos dominar e acabarmos nos machucando. E quanto magoados profundamente, rejeitados, feridos e não perdoamos, nos tornaremos controladores de outros para evitar ferimentos futuros. Todos nós devemos aprender a ser servos, em vez de chefes, a fim de nos tornarmos capazes de amar, nos submeter e servir ao Deus que nos criou para seu prazer. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos maduros de Deus. Lemos isto em Romanos 8, versículos 14. A libertação das mulheres basicamente encoraja todos nós a nos tornarmos chefes, em vez de sermos como nosso Deus é. E ensina que uma mulher tem direito a uma oportunidade igual de gerência no local de trabalho e no relacionamento do casamento, violando a palavra de Deus. Hoje, a maioria das denominações da igreja nem sequer permite que as mulheres se tornem bispos e pastoras e liderar congregações internas. Embora a palavra de Deus afirme claramente, não permito que uma mulher ensine ou tenha autoridade sobre um homem. Com 1 Timóteo 2, versículo 12. Acredita-se, obviamente, que a escolaridade pode tornar uma mulher mais qualificada para essa liderança do que os homens de uma igreja. A educação de um pastor é, então, a base para uma mulher qualificação percebida sobre os membros comuns da igreja. Durante os 1900, tornou-se tão fácil e arrogantemente aceito no mundo. Mas o conhecimento da mente tem um valor tão limitado na liderança do povo de Deus, comparado com a necessária maturidade espiritual de um pastor. Quando a arrogância sobre as habilidades percebidas se destaca, sua feia cabeça foge e Deus não pode mais liderar. Mas quando a humildade em relação a Deus e aos homens governa um ser humano, sabedoria e discernimento são presentes que nosso Deus e Pai adoram oferecer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111, versículo 10, Provérbio 9, versículo 10. Os líderes da igreja que discutem orgulhosa e arrogantemente com Deus, pensando que seus pensamentos são seus e que são capazes de si mesmos, tornam-se lobos em roupas de ovelha em vez de pastores restantes. Jesus foi tão claro sobre esse assunto quando nos encorajou dizendo: até o filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que vê o Pai faz, o que faz. João 5, versículo 19. Quando ele, o Espírito de verdade, veio, ele o guiará a toda verdade. João 16, versículo 3. Nossa mente não é confiável ou capaz de fazer boas escolhas por conta própria. É o Espírito de Deus em ação que nos guiará a conhecer as melhores escolhas para que o Pai Deus possa realizar com êxito qualquer coisa através de nós. Isto é, se buscarmos a ajuda de Deus. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 8, versículo 9: o homem que pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe como devia. Ao liderar o povo de Deus, não estamos lidando com carne e sangue, mas com principados e potestades nos lugares celestiais. E uma mulher não é para discernir tais poderes. Paulo não escreve sem uma boa razão que uma mulher, ao orar, precise de um símbolo de autoridade em sua cabeça por causa dos anjos. Com suas emoções e sentimentos tão facilmente dominando suas decisões, ela tem dificuldades em discernir com precisão entre os anjos de Deus e os que estão sob os anjos, controle de Satanás, demônio. Então, discernimento é feito comparando-se uma convivência, contribuição espiritual que recebemos com a palavra escrita, revelada de Deus. Foi assim que Jesus discerniu e respondeu aos enganos de Satanás. De qualquer maneira, uma mulher que ensina e lidera homens está em rebelião contra Deus. E quando ela governa na família e na sociedade, essas instituições correm o risco de serem lideradas por uma mistura de pensamentos racionais e sentimentos enganosos, não confiáveis. Satanás veio como um anjo da luz, usando a para seus próprios propósitos a longo prazo. Perguntas para discutir. 1. Você vê que o rápido aumento do conhecimento nos últimos 200 anos fez com que a maioria das pessoas nos países desenvolvidos se sentisse autocapaz, orgulhosa, arrogante e que esse estado não possa mais reconhecer Deus como fonte direta de todos seus pensamentos e habilidades? Dois, você percebe que nossas mentes são continuamente influenciadas pelo que os espíritos colocam ali, que será o Espírito de Deus operando em nossas mentes ou será Satanás quem criará nossos pensamentos usando-nos finalmente para seus propósitos destrutivos? Três, você entende que à medida que os homens se tornam arrogantes e orgulhosos, eles perdem o conhecimento espiritual, chamado sabedoria? Quatro, você pode ver que ser guiado pelo Espírito de Deus tem muito mais valor do que confiar em nossas próprias habilidades mentais percebidas que nos expõe às contribuições de Satanás? Cinco. Você pode ver como é importante obedecer a Deus para estar seguro sob sua proteção? Um momento atrás, ouvimos como é o Espírito de Deus que nos guia em todas as coisas e nos ensina. Essas foram as palavras de Jesus e os escritos de João no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento dizia sempre as mesmas coisas que em Provérbios 3, versículo 5, parafraseando aqui. Confie no Senhor com todo o seu coração e não confie nas suas próprias habilidades. Para entender em tudo que você pensa e faz, reconheça que é Deus quem lhe dá o desejo de querer e fazer e até fazer tudo isso através de você. E Ele fará com que você tenha sucesso em todos os seus caminhos. E Paulo, em Filipenses 2, versículo 13, diz o seguinte: é Deus quem trabalha em você para desejar e fazer pelo seu bom prazer. Se não reconhecermos nosso Deus como nossa fonte de tudo, vivendo e trabalhando sob a direção de nosso Pai, Ele se afastará e esperará que voltemos a Ele. Mas esse meio tempo seremos guiados por Satanás, se permanecermos isso ou não. Satanás e seus servos estarão admirando nossas vidas, tanto-nos o que acreditamos que estamos pensando e realizando. O cientista de física mundialmente famoso Albert Einstein entendeu isso bem ao fazer uma declaração clara e humilde sobre sua descoberta da física teórica. Teoria da relatividade da física. Tudo o que fiz foi traçar as linhas que fluem no trono de Deus. Perguntas para discussão. 1. Fale com o que você pensa ou suas experiências em ser guiado pelo Espírito de Deus em tudo. Tu, fale sobre a diferença entre conhecimento mental e conhecimento espiritual, chamado sabedoria. Minha esposa, de 36 anos de casamento, morreu em 1998 e foi então que Deus me chamou para ministrar entre os homens. No entanto, o primeiro pai Deus teve que me ensinar a confiar nele através de dramas profundos. Mas quando fui para a África em 2008, onde estou desde então, quase o ano inteiro, aprendi. Não julgue ou você será julgado. E no que julga outro, você se condena porque faz a mesma coisa. Romanos 2, versículo 1. Aprendi, se as pessoas me abandonam, devo continuar a amá-las, porque Deus trabalha através de mim, conhece meu coração e me ama com paixão, e isso é suficiente para mim. Aprendi que crenças seculares e não bíblicas sobre a igualdade substancial de homens e mulheres penetram profundamente nas culturas ocidentais e em nossas igrejas. Aprendi que não devemos tentar interpretar simples declarações bíblicas de acordo com o nosso gosto, incluindo aquelas sobre responsabilidades do marido e da esposa no casamento. Isso constitui uma rejeição arrogante dos propósitos de Deus Pai, Todo-Poderoso e Onisciente através de nós. Aprendi que meus estudos da Palavra de Deus, de aconselhamento, psicologia, juntamente com revelações diretamente do coração de Deus, provam para mim, sem sombra de dúvida, que a palavra dele nos papéis masculinos e femininos é extremamente precisa. Também aprendi que a palavra de Deus continua sendo totalmente infalível e relevante para hoje. Desde a queda de Adão, as pessoas rejeitaram, magoaram e feriram umas às outras, e as vítimas julgaram seus inimigos e se protegeram contra novos abusos, controlando pessoas e seu ambiente, tornando-se também autores. Eles perderam relacionamentos com outros homens e com Deus. E enquanto Deus espera ansiosamente que seus filhos rebeldes voltem para ele, Satanás tem um jogo livre em suas vidas, quer eles percebam ou não. Desde a queda de Adão, as pessoas rejeitaram, magoaram e feriram umas às outras, e as vítimas julgaram seus inimigos e se protegeram contra novos abusos, controlando pessoas e seu ambiente, tornando-se também autores. Eles perderam relacionamentos com outros homens e com Deus. E enquanto Deus espera ansiosamente que seus filhos rebeldes voltem para eles, Satanás tem um jogo livre em suas vidas, quer eles percebam ou não. Assim, Satanás engana o homem a acreditar que ele pode se proteger melhor, que é mais seguro confiar em si mesmo do que em Deus. E quando Deus não está mais nos assuntos diários do homem, Satanás dará ao homem habilidades e ideias para desenvolver conhecimento e ciência sem deixar que o homem entenda que ele está fazendo isso. E assim Satanás afasta o homem ainda mais do que seu Deus. As pessoas se amaram, tentando dominar os outros em vez de serem servos como Deus é. E os relacionamentos se tornaram fracos na melhor das hipóteses. E as mulheres não são diferentes dos homens e têm competido com elas por sua parcela de controle e significado percebido. Eles queriam ter pelo menos autoridade compartilhada com os homens. Isso é da natureza deles. Deus já contou a Eva sobre isso depois que Adão e Eva caíram em pecado. Seu desejo será controlar seu marido, mas ele reinará sobre você. Gênesis 3, versículo 16. Mas quando homens e mulheres ignoram a Deus ou até lutam contra ele, eles perdem sabedoria e entendimento. As pessoas não podem mais ver os diferentes presentes que Deus deu a homens e mulheres para seus propósitos, para eles, e que esses presentes os tornam complementares entre si, não são os mesmos. Os homens acham que as mulheres têm um argumento razoável em querer também liderar e ensinar. Adão já sentia isso por Eva. As pessoas procuram ser politicamente corretas, agradam as pessoas em vez de obedecer a Deus. Os homens querem agradar as mulheres e obter o que querem deles. E os pastores pregam o que as pessoas gostam de ouvir e não o que elas precisam ouvir. Gálatas 1, versículo 10 diz: agora eu persuadi os homens, ou Deus, ou procuro agradar aos homens. Se eu ainda gostasse dos homens, não seria um servo de Cristo. O problema é agravado pelo fato de que, embora um homem possa perceber algumas coisas sobre uma mulher, ele não consegue entender como uma mulher funciona, sente e pensa, a menos que Deus o mostre, porque ele não é uma mulher. E as mulheres têm dificuldades para entender como os homens funcionam, como pensam, porque não são homens. Assim, os homens podem ser enganados a acreditar que as mulheres podem fazer o trabalho da mulher de maneira possível. E as mulheres não podem ver facilmente ou não querem ver como um homem pode fazer muitos trabalhos melhor. No entanto, se de alguma forma homens e mulheres conhecem esse problema, como, por exemplo, as mulheres geralmente recebem salários mais baixos no mercado, com fins lucrativos, as mulheres estão em uma batalha contínua pela igualdade. Desde o início da libertação das mulheres nas sociedades ocidentais, a compreensão das diferenças no funcionamento de homens e mulheres se tornou cada vez mais obscura, em parte devido aos níveis mais altos de educação para as mulheres. A maioria das pessoas agora acreditam que homens e mulheres podem fazer quase qualquer coisa igualmente boa, mas as mulheres ainda são de Vênus e os homens de Marte. por natureza. Seu funcionamento mental e espiritual é extremamente diferente. As sociedades ocidentais hoje estão se deteriorando rapidamente, como pode ser observado em comportamentos ímpios e ímpios aprovados pela maioria das pessoas em muitos países, como assassinato legalizado de bebês indefesos por nascer. A imoralidade sexual desenfreada do sexo livre com alguém e a homossexualidade. E a maioria das igrejas agora ordenam praticar homossexuais como bispos e pastores. Como é possível que os homens hoje pensem que pessoas orientadas para o homossexual sempre estiveram lá, mas só agora somos honestos sobre essa realidade? As pessoas idosas podem olhar para trás cerca de 50 anos e testemunhar que não houve ninguém que exibisse descaradamente o pecado da conduta homossexual em público. E havia muito poucas pessoas em cujos rostos você podia ler suas tendências homossexuais. Lembro-me de uma discussão na Holanda em 1969 sobre homossexualidade e foram apresentadas evidências médicas indicando que apenas 0,1% dos homens eram geneticamente predispostos a se tornar homossexuais. E agora uma parcela substancial da população holandesa é repentinamente homossexual. E sempre foi assim, mas menos visível. Ou, então, os médicos ainda eram puros e agora nos tornamos muito melhor disciplinados cientificamente. Não adivinhamos mais para que os fatos cientificamente comprovados sobre evolução nunca precisem ser totalmente revisados, nem os fatos científicos comprovados que conhecemos sobre o universo. Uma imagem clara está emergindo da correlação entre mulheres governando e sociedades criando homossexuais. Mostraremos nesta série de lições que estes são sintomas que anunciam o fim de uma civilização. Deus é poderoso e queremos agradecer a Deus por esta mais uma lição linda acerca dos papéis entre a mulher e o homem. Por isso, vamos orar que haja um entendimento entre as duas camadas de pessoas para que cada um entenda a sua parte e o que pode fazer para honrar e dar glória ao nosso Deus. Amém.